Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui no Universo Literário com a Silvana de Menezes, que é graduada em Belas Artes, especialização em cinema de animação, com alguns já caminhos percorridos na arte, é escritora, artista plástica, roteirista, ilustradora, cenógrafa. E a gente conversou aqui com ela bem no início, quando ela estava fazendo a coleção Pensarte. A gente falou sobre o Banquete de Sócrates, Platão e Aristóteles e Hora de Reis Ouvir Estrelas. E agora, depois de ela ter vencido o prêmio Jabuti 2008 com Tão Longe, Tão Perto, da categoria Melhor Livro Juvenil e outros finalistas de outros livros também, a gente conversa sobre esse livro que a Editora Elementar lançou, que é De Quem Tem Medo o Lobo Mau. Bom dia, Silvana!
Bom dia, Rosalinha. É um prazer para mim estar mais uma vez aqui com você, né? Como eu já tinha te dito anteriormente, eu conceitei você minha primeira entrevista como escritora.
Isso é interessante, porque a gente não tem tanto tempo assim, fizemos 7 anos no ar.
É, então é uma correção, nesses 7 anos,
sim.
Você falou de 18 livros, né? Mas eu já estou com 30 livros publicados.
Meu Deus, que trabalho então.
É um trabalho de dedicação, né, que eu me entrego com volúpia e prazer.
Claro, exatamente isso. Você se entregou mesmo na criação literária e também do trabalho de ilustração, não é isso?
Sim. Inclusive eu comecei ilustrando livros.
Sim. Uhum.
Depois que eu parti para escrita.
Conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória, da ilustração. Esses que a gente conversou aqui, tanto o Banquete quanto o Hora de Reis Ouvir Estrelas, já era literatura, eram livros que você escreveu para a coleção Pensarte, né?
Sim. A coleção, na verdade, essa se chama Filosofarte.
Ah, sim.
Ela é destinada ao público juvenil.
Uhum.
E eu já estou no terceiro volume dela, que é o Freud.
Sim.
O livro se chama O Coração Escuta Pela Boca. E agora estamos preparando o quarto volume, que é Simone Sartre.
Olha que ótimo.
Então, a minha intenção com essa coleção era fazer pequenas ficções filosóficas.
Sim.
Mostrando, aplicando a filosofia desses filósofos no seu modo de vida.
Uhum.
E depois eu fiz uma infantil para Cortês, que é a Pensarte. Essa é a Pensarte.
Ah, tá.
Que também segue a mesma linha.
Uhum.
São também ficções filosóficas. E essa foi finalista do Jabuti em 2009. São 3 volumes também.
Então eu confundi aqui. A Pensarte foi finalista do 2009 e esses que a gente conversou foi da Filosofarte.
É, isso mesmo.
Não é? Então, interessante essas colocações, você traz a filosofia desses grandes pensadores, antigos pensadores, para o momento atual, não é isso?
Uhum.
Para a meninada também, para os jovens que estão começando aí a vida e a pensar mais profundamente nas coisas.
Sim.
Então, esse que tem de quem tem medo o lobo mau, você pega esse lobo mau dos contos ou das histórias tradicionais, que é o Chapeuzinho Vermelho, também o lobo mau que aparece nos 3 porquinhos, ele todo valentão, todo comedor, todo forte, e aí você faz dele um lobo mau humano e já com medo, né?
Uhum.
Como é que foi essa passagem, assim, como é que você pensou isso, como é que você idealizou, e tem o lance também de você ter feito a ilustração dele também.
Bom, esse livro, ele começou com a ilustração. Eu fiz uma primeira ilustração que tem mais ou menos 1 metro.
Uhum.
As ilustrações são bem grandes.
Sim, é verdade. O livro é grande.
Eu coloquei essa ilustração na minha frente e veio a história, questionando mais uma vez um ponto muito pertinente na minha obra, que é a questão do tempo.
Uhum.
Então eu fiz o encontro de um homem velho e um lobo velho,
sim,
né, numa floresta em extinção, de modo que cada um a sua maneira, né, um por meio da inteligência e outro por meio dos instintos, se vangloriando, né, de seu passado, da sua juventude, do poder, né, que tem a força, né, da juventude, e acabando por se encontrar no mesmo lugar.
Uhum.
Então, isso é uma coisa que eu acho interessante sempre trabalhar, porque o tempo ele é cíclico, né? A criança é o velho é a criança, e a gente acaba sempre por voltar ao mesmo lugar.
E a experiência é muito única, né? De cada ser vivente.
É, certamente.
É
o lobo mau em questão, eu hoje sou uma especialista em lobo mau.
É.
Eu venho estudando o mito e tal, e é uma coisa bem interessante, porque ele vem da tradição oral, né, a história.
Sim.
De Chapeuzinho Vermelho,
uhum.
Que eram lá os camponeses franceses lá no século XVI e XVII.
Sim.
E a primeira história de Chapeuzinho tem toda essa questão moral e etc e tudo, só que no final da história, o lobo, quando Chapeuzinho chega na casa da vovó, o lobo já comeu a vovó, já está vestido de vovó, e já tinha picado a vovó em pedacinhos e colocado o sangue dela dentro de garrafas.
Esse
e fala com o Chapeuzinho, você senta aí, come e bebe. Ela come e bebe, aparece um gato, e o gato fala, bom, agora você está amaldiçoada, porque comeu e bebeu a sua avó. Né? Na segunda, que já é do Perrault, já no final da história, né, o lobo come a vovó, mas aí abre a barriga e brará, brará. Na terceira história, já existe uma preocupação de uma consciência de morte.
Uhum.
Se você abrisse a barriga do lobo e tirasse o lobo, a chapeuzinho vermelho lá de dentro, isso poderia dar uma angústia na criança de que, por exemplo, para eu nascer, minha mãe precisa morrer.
Sim,
então daí criou-se esse outro final, né, que Chapeuzinho abre a barriga do lobo, o caçador, na verdade, abre a barriga, uhum. Chapeuzinho enche a barriga do lobo de pedra, e ele acorda com muita sede, vai para um rio e morre afogado.
Sim.
Então o lobo, eu ficava pensando assim, por que o lobo? Primeiro, porque o lobo naquela época da tradição oral, havia muito, os lobos eram o terror, eles comiam crianças.
Sim.
Eles viviam perto das aldeias. E depois foi uma questão bem erotizando um pouco essa história, que na verdade ela começou como uma história para adulto, erótica, que
uhum.
Foi a primeira versão de Chapeuzinho.
Sim.
É que o lobo tem sensualidade, né? Ele aproxima muito do humano. Não haveria de ser, por exemplo, um urso, né? Que não tem sensualidade nenhuma.
É verdade.
Apesar de ser um bicho mais feroz, maior, né?
Uhum.
O lobo é quase que do tamanho de um cachorro.
É.
O lobo também é adestrado, né? Como o ser humano. Então, o fato de estar repetindo o lobo, eu já tenho 3 livros sobre lobo, eu já estou entrando no 4º, é porque, para mim, ele carrega uma simbologia enorme, pode-se explicar várias coisas por meio do lobo,
uhum.
Que não deixa de ser o homem, né?
Sim, é interessante você colocar isso, porque em cada momento, na leitura também de todos nós, cada momento que a gente lê qualquer livro, a gente vai percebendo coisas diferentes. E com o lobo também é assim, eu acho que o lobo se transforma na medida que a gente também se transforma, a compreensão se transforma na medida que a gente vai lendo coisas e coisas, né? E o entendimento da vida é esse, na verdade, né?
Isso. E a literatura tem, por fim, a função maior de nos humanizar, né?
Uhum, exatamente.
Não serve para isso, não serve para nada.
Eu acho que não só a literatura, mas essa troca de experiência entre as pessoas que
Sim.
se dá pela literatura também, né? A
Sim,
literatura nesse sentido de mediar os sentimentos em qualquer momento do tempo cronológico da humanidade, né?
Claro,
Na hora que
o homem é a idade que ele tem.
É muito interessante isso. E essas releituras que a gente vai fazendo no momento que a gente está na história da humanidade, independente da história de vida de cada um de nós, né?
É, porque são histórias, são ícones que não desaparecem com o tempo, né?
Uhum.
Uma criança hoje, moderna, né, antenada na internet, etc., ainda tem medo de lobo-mão. Ela não tem medo de sair na rua sozinha, ela não tem medo de enfrentar outras coisas, mas nos seus pesadelos ainda é o lobo-mão.
Uhum.
Tanto que ele ainda é um recordista de venda, né? De consumo em geral, em escolas, etc.
Sim. E é muito interessante isso, né? Quando aí também a importância da gente continuar trazendo essa literatura para a criançada em qualquer momento da idade delas, né?
Isso.
Desde a mais tenra idade, para escutar as histórias no colo dos pais, da mãe, né?
Aham. Uhum. Eu acho que humanizando o lobo, você também exime o ser humano muito de suas culpas.
Uhum.
E o Freud costumava dizer que a grande tentativa, o grande mal do homem é a tentativa de ser bom. Então, eu acho que o lobo, ele faz a gente compreender um pouco as nossas perversidades, controladas, né, naturalmente.
Uhum, sim. Interessante isso, viu, Silvana? Eu acho que a vida da gente também dá umas voltas, que a gente começa também a compreender um pouco mais as coisas, e a literatura faz isso com a gente, né? Muito legal. O que está vindo por aí?
Bom, agora eu estou lançando mais alguns livros mudos, né? Eu chamo mudos porque são sem texto.
Sim.
Pela editora Bacate, vai sair Raul e o Baú do Vovô. Não tem relação nenhuma com o cantor. O outro volume é A Ovelha Negra da Rita, que também não tem nada a ver com a Rita Lee.
Uhum.
São historinhas muito divertidas, muito engraçadas. Pela Cortez está saindo, estou lançando 3 livros também. E eu queria fazer só mais um adendo sobre o De Quem Tem Medo do Lobo Mau.
Sim.
Que ele é, sem dúvida, o meu livro mais premiado. Ele entrou no México esse ano, ele vai para todas as bibliotecas, já está traduzido, ele entrou no PNBE e esse ano entrou de novo.
Que
então
bacana.
É um livro que tem muita aceitação e que eu tive uma certa dificuldade de comercializar.
Sim.
Por ter ilustrações preta e branca.
É,
né?
Mesmo?
O universo infantil quase que abomina, né?
O preto e branco, é.
A falta de cor.
Uhum. É interessante isso. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é sobre essa tendência agora que eu percebi de livros sem textos.
Uhum.
Né? Que é uma coisa que está chegando e os ilustradores estão gostando demais disso, porque é o trabalho deles primeiro, né? A ilustração.
Sim.
Mas eu acho que o texto também é muito importante, né?
Na
composição
dúvida.
Das...
Agora, esses livros mudos, eles vêm atender a pré-escola.
Sim.
Que são crianças que têm menos de 3 anos.
Ah, bom. Aí
e essa
bem.
Demanda, ela vem porque o governo agora incluiu esses livros na sua compra anual.
Uhum.
Antes eles não entravam nesse mercado.
Sim.
Então, é lógico que, havendo, né, oferta e procura, o mercado aqueceu muito.
Claro.
Tem uma série muito grande. E o texto, ele vai vir posteriormente, né? Primeiro, você tem que alfabetizar a criança e todo aquele processo morosíssimo, né?
Uhum.
E essa coisa fabulosa, maravilhosa, que é aprender a ler. Mas, até então, lê-se com os olhos...
Sim.
Só nas imagens, né?
Uhum. Nas imagens e com a imaginação, né? Porque as imagens
Sim.
também trazem coisas para alimentar a imaginação.
É, sem dúvida.
Não é?
Uhum.
Que bacana, muita coisa chegando por aí, então.
É.
Isso é bom.
Você vai recebê-los todos aí.
Muito bom, Silvana. E a gente vai conversar de novo aqui no Universo Literário.
Para
quem quiser... Para quem quiser acompanhar seu trabalho, você está no Multiply, não é isso?
Eu tenho também. Um site, né? Mas ele está bastante desatualizado. Eu tenho um pouco de problema ainda com a informática.
Sim, com esse mundo
ainda. Mas lá tem uma amostra do meu trabalho, uma pequena amostra.
Sim.
já está até alguns desenhos, né, algumas coisas que também fogem do meu universo literário.
Uhum. Isso é legal de qualquer forma, eu acho que alimenta o universo mesmo, estando um pouquinho assim à parte, né?
Isso.
O universo cabe todo mundo.
Sempre cabe mais um também, né?
Sempre cabe mais um.
Os que estão para chegar.
Isso. Silvana, muito obrigada por conversar com a gente. Sucesso aí nesses livros. Essas notícias que você trouxe para a gente são muito legais, de estar chegando com o livro lá no México, de estar chegando mais livros para a gente. E você fazendo esse trabalho tão sério de trazer também esses pensadores que são mais densos para um universo de pessoas com menos, né, chegando na vida, que são os jovens e as crianças e tudo mais. Obrigada por conversar com a gente também.
Olha, eu te agradeço muito e queria te dizer que eu sempre ouço, apesar de não estar morando mais em Belo Horizonte, eu sempre ouço em São Paulo o seu programa. E longa vida ao universo literário e a você.
É isso aí, pra gente, pra nós todos. Um grande abraço.
Para você também, Rosalia. Tchau, tchau.
Tchau. Eu conversei com a Silvana de Menezes. Olha, esse último livro que a gente falou é o De Quem Tem Medo, o Lobo Mau, foi lançado esse ano pela editora Elementar. Fica ligado no nome, Silvana de Menezes, está produzindo muita coisa legal e a gente pode acompanhar um pouco pelo site, os sites das editoras que ela está publicando. A Editora Elementar é o www.editoraelementar.com.br. Tem a Editora Abacate, a Editora Cortês. Basta procurar nas livrarias, basta procurar também no Google pelo nome dessas editoras ou também pelo nome Silvana de Menezes. É o nome dela. É isso aí.
Falando de livros.